Uma pessoa sonhou que o globo terrestre era como um espelho. Quando se olhava para a direita, refletia o que estava à esquerda. E quando se olhava para a esquerda, refletia o que estava à direita. Quando se olhava para cima, refletia o que estava embaixo. E quando se olhava para baixo, refletia o que estava em cima. Então, este sonho está representando o novo planeta, a nova Terra, que não será mais dividida como é hoje, em regiões, em ideologias, em raças, em todas estas coisas, não é? Primárias, mas realmente um planeta que seja o reflexo de uma unidade. E uma outra pessoa sonhou que lhe ofereciam relógios. E ela recebia um relógio após o outro, de tamanhos e de materiais diferentes. E ela olhava os relógios e perguntava: mas para que tudo isto? E chegavam mais relógios. Então, quer dizer que está mais do que na hora de você se assumir. De você assumir o seu caminho evolutivo com bastante consciência. E uma pessoa chegou ao labirinto e lá no labirinto lhe veio em mente o seguinte: nada querer, nada saber, nada ser. E ele gostaria de saber o que é isto. Isso está sugerindo que você trabalhe a modéstia e trabalhe a humildade. Modéstia é um pouco diferente de humildade. Modéstia é uma coisa que se trabalha bem em nível de personalidade. Nós somos modestos. Nós somos, como se dizia antigamente, bem educados. Não se diz mais isso, acho que esse termo nem existe mais, mas é modestos. Em nível mental, intuitivo, nós pedirmos humildade, invocarmos humildade. Quem pode realmente nos dar humildade é o eu superior, é a alma. Porque a alma sabe muito bem que o universo é infinito, de forma que a alma é naturalmente humilde. A humildade, essa que esta pessoa está precisando, é uma energia da alma. Porque a alma, quanto mais se desenvolve, mais ela percebe a infinitude do cosmos. De forma que a alma não é como a personalidade, que aprende uma pequena coisa e já fica inchada. A alma, quanto mais aprende, mais humilde ela fica. Porque ela fica entrando em contato com o infinito e ela vai se tornando humilde. Percebe que humildade é um sentimento muito elevado e que a alma deve nos passar isto. E se a alma começa a passar esta humildade, claro que o nosso ego, a nossa mente, vai sentir o reflexo disto e vai viver diferente aqui. Vai realmente aqui entrar numa outra concepção da vida, das coisas e principalmente dos relacionamentos. Então a alma é humilde por natureza à medida que ela cresce, porque ela está vendo o infinito. E nós, como eus conscientes, como consciência, também à medida que vamos nos informando das coisas, percebemos o quanto ainda nos falta. E se nós não temos humildade, o novo que nós ainda não conhecemos não se aproxima. O novo não se aproxima. Se você, à medida que fica sabendo, não trabalha a humildade, o novo fica lá onde está. E você fica recebendo repetições, reedições das coisas que você já sabe. É preciso que se tenha humildade para se ficar consciente de certas coisas. De forma que é isto o que se disse para esta pessoa. Vou repetir. Nada querer, nada saber e nada ser. E uma outra pessoa sonhou com uma mulher grávida, mas esta mulher não tinha cabeça. Então, ou você está em contato com alguém que não tem consciência do que é maternidade e está se preparando para isso, então cabe a você reconhecer esta pessoa na sua vida diária, nos seus contatos, e eventualmente ver no que pode ajudá-la. Ou então foi um símbolo que você viu referente a alguma pessoa que você não conhece. Mas hoje a maioria das pessoas que procriam são pessoas sem cabeça. São pessoas que não têm consciência do que estão fazendo e são pessoas que não têm consciência do que estão assumindo. São pessoas que não têm consciência do próprio papel, a grande maioria. De forma que isto é um símbolo para suscitar a nossa oração ou suscitar as nossas boas vibrações, não é? Para o próprio símbolo, porque ele está representando uma realidade atual. E uma pessoa está perguntando quem são as santas almas tão invocadas pela Igreja. Uma lei básica é deixe os mortos acompanharem os mortos. De forma que está invocando as almas, não é isso uma coisa dentro da lei. Quando você invoca uma alma, quando você se conecta com uma alma, isto equivale a você começar a chamar a atenção dela para uma etapa da sua vida que ela já transcendeu, porque ela já desencarnou. E enquanto desencarnada, ela tem outras coisas que fazer, não de estar mais aqui. Por isso é que a lei disse, deixe os mortos acompanharem os mortos. Porque quando alguém desencarna, encontra lá entre os desencarnados quem o ajude, quem o auxilie. Existem seres desencarnados que trabalham nisso. Então nós não temos realmente que nos ocupar de quem desencarnou. De forma que essas almas que a Igreja invoca, eu não sei o que são. E se nós podemos falar sobre Teresa de Ávila? Quem foi Teresa de Ávila? O que nós chamamos de Teresa de Ávila é uma mônada coligada com os espelhos do cosmos. É uma mônada da hierarquia dos espelhos. E é uma grande mônada dos espelhos. Numa determinada encarnação, esta mônada ajudou internamente a equilibrar o mal e o desastre da Inquisição. Então, nós conhecemos esta mônada como Teresa de Ávila, encarnada no meio da Inquisição, porque ela encarnou para equilibrar todo aquele mal e encarnou para transmutar o mal da Inquisição. Este foi o papel dela. E aproveitou para escrever tudo o que vocês leram. Ela aproveitou para isso. Não quis ficar só equilibrando a Inquisição. Ela aproveitou e foi Santa Teresa. E uma pessoa pergunta, o que é indispensável para manter a vibração na figueira? E qual é o trabalho dentro e fora a se ter em conta? É indispensável, não? Que aqui a gente não faça a vida comum. A vida comum é essa que a gente faz em função de coisas externas, em função de coisas materiais, em função de necessidades materiais, em função de envolvimentos com outras pessoas, em função de contratos assinados, enfim, a vida normal que todos fazem. Nós não teríamos que fazer esta vida aqui. Por mais que a gente externamente procure não fazer esta vida aqui, vocês sabem que esta vida está completamente entrosada, não é? Na vida de superfície. De forma que não se pode dizer, a princípio, que aqui a gente faça uma vida perfeita. Porque essa vida comum está totalmente entrosada em tudo que é da superfície. Mas é indispensável que a gente tenha essa aspiração de fazer a vida da alma, de fazer a vida do eu superior, de fazer a vida do eu interior. Então a figueira não é um lugar perfeito onde não se faz a vida comum, porque nós não sabemos o que se passa na mente das pessoas. Pode ser que a mente das pessoas esteja fazendo a vida comum. A gente vê aqui certos encontros, pessoas dando beijinho no rosto, falando coisas inúteis. Vocês veem a vida comum em volta, em torno. Então, é preciso que a gente tenha como aspiração fazer a vida da alma. Então, o que é indispensável é que nós tenhamos esta aspiração. Ter esta aspiração não quer dizer que a gente vá ficar se policiando e se medindo e se analisando o tempo todo. Não, você precisa até esquecer de tudo isto e ficar o mais concentrado possível na sua vida interior. Então, isto é que é indispensável aqui, que a gente esteja empenhado nisto. Não que esteja realizando ainda, mas que esteja empenhado, que esteja aqui para isso. E qual é o trabalho dentro e fora de nós a se ter em conta? É que nós estejamos buscando muito sinceramente transcender o nível de personalidade. Nós transcendemos o nível de personalidade só quando reconhecemos que a nossa vida é a interna, que a nossa vida é a vida da alma. Se nós estamos já com isto claro, se nós temos isto como verdade, então a partir daí, esta vida começa a emergir, esta vida começa a irradiar, esta vida começa a se manifestar e gradualmente nós vamos nos liberando das forças da personalidade. Ou vamos nos liberando, ou vamos modificando essas forças, ou vamos transmutando, depende do trabalho que o indivíduo está fazendo. Mas ele, para transcender o nível de personalidade, não é quando ele quer. Porque ele diz, bom, agora eu não vou viver mais com personalidade. Você vai viver como? Se não é sua alma que está vivendo, o que é viver não em nível de personalidade? É você estar vivendo como alma. E você só vive como alma, não é quando fica empossessado por uma alma. Você vive como alma quando a sua alma começa a se expandir, começa a se expressar, quando essa alma começa a fluir através de você. E você tem que estar buscando isto, em qualquer lugar, não só aqui. Porque se você faz isso interrompendo toda hora, ou se você se doa esse trabalho aqui, e quando você sai, você esquece e vive a vida comum, esta irregularidade não ajuda a coisa a se implantar. Então você teria que estar aqui, sabendo onde está e sabendo o que você veio fazer. E quando se afasta fisicamente, não tirar isso da consciência. Prosseguir fazer isto lá fora. Vai prosseguindo fazer isto lá fora. E esta mesma pessoa pergunta se nós podemos participar de outros grupos compatíveis com este, ao mesmo tempo. Existem casos em que grupos diferentes vão dando à pessoa diferentes pontos de vista para ela fazer uma síntese. Mas isto é importante quando a pessoa ainda não fez a síntese. E quando a pessoa tem consciência de em que grupo ela está entrando, porque ela pode entrar em certos grupos que têm uma energia que dilui o que você construiu no outro. De forma que para frequentar vários grupos, precisa que você ainda não tenha feito a sua síntese e precisa que você perceba se um trabalho não está dissolvendo o outro, se todos esses trabalhos estão te ajudando. Mas no momento em que você começar a fazer uma síntese, aí você pode sim participar de outro grupo, mas não porque você esteja interessado lá. Você participa para ajudá-los em alguma coisa. Você participa porque, karmicamente, tem ali algo a resolver. De forma que isto aqui tem uma resposta para cada um. Isto não é igual para todos. E nós mesmos, à medida que vamos fazendo a nossa síntese, vamos também ordenando os nossos contatos externos. Vamos fazendo a nossa síntese e, tendo uma síntese feita, nós vamos não tendo mais necessidade de tantas coisas externas. E aí vamos ficando mais concentrados, não, numa certa meta, e aí precisa ver qual é o grupo, qual é o trabalho que corresponde mais a esta meta que você está buscando. Qual é o que corresponde mais? Então, à medida que você for crescendo em consciência e fazendo a síntese, você não vai ter necessidade de muita coisa, a não ser que seja para ajudar em alguma coisa esporadicamente ou temporariamente. E quando você faz a síntese, você vê que tudo está dentro dessa síntese. Então, tudo estando dentro desta síntese, você respeita tudo, você compreende as coisas, que é para você poder não entrar em conflito com aqueles que estão em outros momentos, com aqueles que estão em outros pontos e com aqueles que estão necessitando de outras coisas. Nós teríamos que estar acima destas coisas de personalidade. Teríamos que estar num nível de compreensão cada vez maior. E se o grupo no qual nós estamos está nos dando esta ampliação, então está bem. Agora, se o grupo não está lhe dando esta ampliação, e se você acha que esta ampliação é para ser buscada de uma outra forma, você pergunte ao seu eu interno se ele pode lhe guiar, se ele pode conduzir você. E uma pessoa pergunta se o fato de nós morarmos em Figueira, se isto é um serviço. Isto é, se é um serviço, a gente estar aqui. É um serviço se você está criando este centro espiritual. Se você está como elemento de criação, como elemento de desenvolvimento e de manifestação de um centro espiritual. Então você está a serviço. Agora, se você está aqui por outros motivos, quer dizer que é o centro espiritual que está servindo você. Depende então da pessoa. E uma pessoa leu nos jornais um artigo com o título Relógio do Apocalipse Avança, que é um artigo que fala que cientistas de todo o mundo finalmente anunciaram que nós estamos chegando numa certa hora, isto dito pela ciência. Então a pessoa quer saber como que ela pode aprofundar este assunto. Nós temos várias gravações sobre os centros planetários, sobre Erques, sobre Aurora, sobre Mirnajá, Mistlitlan, Iberá e Anoteia, Lis Fátima. Temos gravações sobre todos estes centros. Você procura esses CDs e vai se informando a respeito da nossa preparação para estes tempos. E esse aviso faz mais de um século que está sendo dado, só agora que a ciência viu. Mas isto há mais de um século que vem sendo anunciado, até com imagens visíveis em certos lugares da Terra e que alguns videntes viram. E não eram só visíveis, eram também audíveis internamente. Então cada vidente viu e internamente, com seus ouvidos internos, ouviram alguma coisa. Esse ouvir alguma coisa nem sempre é ouvir como a gente ouve o que está sendo falado aqui. Ouvir é alguma coisa também que nem sempre é com palavras. A gente ouve sem palavras internamente. Isto é, aquilo que nós temos que escutar, aquilo se transforma numa energia, aquilo se transforma num informe, aquilo se transforma num conhecimento. E nós absorvemos aquele conhecimento. Há certos videntes e clareaudientes que não estão exatamente ouvindo. Na ilusão de estar num corpo físico, parece que está ouvindo, mas ele está realmente absorvendo aquilo. Ou pode estar ouvindo também com os ouvidos internos. Mas aí, se está ouvindo com os ouvidos internos, isto já pode estar sendo usada alguma voz do seu próprio ser. Ou pode estar sendo usado algum outro tipo de contato. Mas já faz mais de um século que não só nos centros que nós escrevemos sobre eles, mas que também em Lourdes, na França, em Banneau, na Bélgica, em Garabandal, na Espanha, Zaitun, no Egito, Akita, no Japão, Betânia, na Venezuela, Medjugorje, na antiga Iugoslávia, Kibeho, na Ruanda, Inaja, na Coreia do Sul, na Ucrânia, em todos esses lugares puderam ver a imagem da Virgem. E aqueles seres mais simples, aqueles seres mais doados, aqueles seres mais entregues, puderam ver isto. A igreja católica, que é a que se considera representante da Mãe de Jesus Cristo, a igreja reconheceu todas essas aparições que foram elencadas aqui. De forma que isto não são coisas de jornalistas, né? Isto são coisas que a igreja reconheceu, com todo o cuidado que ela tem antes de afirmar qualquer coisa ou antes de negar. De forma que o relógio do Apocalipse avança, seria bom que a gente fosse consultar esses textos, consultar esses livros, não? Para nós nos atualizarmos sobre isso e vermos como podemos ajudar mais nesses momentos. Vemos como podemos estar mais atualizados, não? E como sermos mais úteis para a Terra, como sermos mais úteis para o planeta e para a humanidade nesses momentos que se aproximam. Aqui tem um trecho do livro do mês que diz o seguinte: sabereis então conduzir-vos sem a nossa ajuda. Isto é a hierarquia que está falando. Porque a hierarquia não nos prende, não nos condiciona, não. A hierarquia nos ensina a não precisar mais dela. Então, sabereis então conduzir-vos sem nossa ajuda. Porém, estaremos à espera até que chegueis. Não partiremos sem vós, pois viemos buscar-vos. Então não tem perigo que você esteja se aproximando da hierarquia que ela foi para Júpiter. Tem perigo. Não partiremos sem vós, pois viemos buscar-vos. Para isso, vos conduzimos ao encontro em silêncio e com amor. Não deixaremos que erreis, perdidos e sem amparo, por caminhos que ainda desconheceis. No eterno amor cósmico, nós vos buscaremos, mesmo sem sinais visíveis e sem vozes audíveis. vosso coração, agora fatigado, sonhará até fundir-se com o homem em mutação dentro de vós. Pois há uma mudança interior que estamos buscando para todos. Com todo amor, amareis os que não vos amam, juntamente com os que vos amam. Com amor sem egoísmo, todas as almas chegarão a vós. E no oceano de amor, contatareis os membros da nossa Irmandade e ensinareis às outras criaturas que o Pai ama por igual a todas elas. Que nós temos, não? Naquele nível em que nos encontramos, a ideia de que não somos amados. Criaram até esse termo, como ele é carente. Criaram até esta coisa, como ele é carente. Quando o Pai ama todos por igual. Agora, depende de onde eles estão esperando o amor, não é? Atenderemos ao vosso chamado, fundindo-vos suavemente na luz de nossos veículos. Levaremos embora vossas tristezas e sentireis então como a luz mística abraça-vos em silêncio e penetra vosso corpo. Cruzaremos todos os montes com nossa luz e viremos ao vosso encontro para sempre. Fixareis os olhos em vosso interior e não mais precisareis buscar-nos, porque nós chegaremos a vós e viajaremos até as estrelas que nos respondem com sua luz.